Hoje no CBN Saúde, a gente vai falar sobre doação de órgãos. Bruno, você é doador?
Eu me lembro muito bem da campanha que teve no passado de você manifestar a opção pela doação de órgão e isso constar na carteira de identidade. E já na época eu já tinha feito essa manifestação, então sou doador. Já relatei aos meus familiares, inclusive, esse desejo de doação de órgãos, se for o caso, obviamente.
Muito bacana. E você não é o único. O Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e conta com um dos maiores sistemas públicos de transplante do planeta. 88% dos procedimentos são feitos pelo SUS. Para conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto, convidamos o Dr. Geraldo Freitas, que é médico nefrologista da Clínica de Doenças Renais de Brasília e de Transplante Renal do Hospital Universitário de Brasília e do Hospital de Base. Doutor Geraldo, muito bom dia, seja bem-vindo.
Olá, Bruno Melo. Olá, Mariana Machado. É um prazer falar de um tema que a gente é apaixonado, né?
Seja bem-vindo, doutor Geraldo.
Tudo bem? Bom, acho que vou falar um pouquinho sobre o problema que a gente enfrenta, então, de doação. Vi já o Bruno Melo comentando sobre ser doador de órgãos, já ter manifestado para a família, e de fato o objetivo da campanha desse mês de setembro é exatamente que as pessoas manifestem para os seus familiares. O número de doações, principalmente no Distrito Federal, em 2014 foi bem, bem importante, e desde então o número de doações tem caído e o número de recusas ainda é muito alto. Na nossa região, no ano passado, 129 entrevistados, 64 famílias recusaram a doação. Os motivos são vários, mas entre eles o fato do doador nunca ter manifestado esse interesse para a família, né? Então esse é o objetivo principal.
Caramba, é muito complicado, né? Porque, enfim, essa doação ela vai salvar vidas, as chances de salvar são muito grandes. Eu queria que você comentasse, doutor, sobre a taxa de sucesso nos transplantes.
Perfeito, maravilha. Mariana, eu trabalho com transplante renal, então eu vou comentar sobre o órgão com o qual eu trabalho. Então, o transplante renal tem uma característica um pouco diferente dos outros órgãos da qual a gente vai da qual existe transplante, porque é um órgão com opção de substituição, no caso pela hemodiálise ou pela diálise peritoneal. Tá? O sucesso de um transplante é significativo, a taxa de sobrevida de um rim no final do primeiro ano é superior a 90%, tá? Então o sucesso é grande e o paciente pode chegar a ganhar até 3 vezes o tempo de vida previsto do que teria em diálise. Então é um resultado excepcional quando comparado à outra opção, né?
Doutor Geraldo, do ponto de vista... Ah, desculpe interrompê-lo.
Não, tranquilo, tranquilo.
Não, do ponto de vista legal, o que vale? A pessoa pode deixar algum documento formalizando essa opção pela doação de órgão? Ou se, no final das contas, é a decisão da família, independentemente do que tenha sido manifestado pela pessoa, quem dá a palavra final?
Então, Bruno Melo, na verdade, a família tem que autorizar no momento final da doação. Eu não me recordo de nenhuma vez de alguém que tivesse manifestado desejo de doação e que a família fosse contrária, de forma que tivesse alguma discussão nesse sentido. Geralmente o mais comum é que não tenha manifestação e que nesse momento a família decida. Eu não me lembro em nenhum momento que o contrário tenha ocorrido, manifestação de desejo em vida e de família que se opusesse.
O Manuel Tenório está com a gente aqui na mesa de som hoje. Já está citando a situação, se pode existir a possibilidade de alguém registrar o desejo em cartório, né, e deixar ali aquilo reconhecido. Mas, no final das contas, vai depender de um familiar.
Vai depender de um familiar, né? Exato.
Se pode ou não. Bem.
Exato. Na verdade, tem várias coisas no momento da doação que são necessárias. Desde informações, são necessárias para saber se o candidato à doação pode ser doador de fato, né? Não necessariamente o desejo de doação vai se concretizar em doação, tá? Em alguns momentos não é possível fazer a doação, não porque não tenha critério de morte cefálica, que é quando podemos ser doador, mas porque eventualmente o órgão não tenha viabilidade. Depois disso, passa pela validação da família e de disponibilidade de alocação e aceite das equipes, né?
Doutor Geraldo, puxando aqui, né, alguns dados, inclusive da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a gente vê exatamente isso que você comentou, né, a queda na taxa de novos doadores. E aí a própria associação destaca que isso significa que até o ano passado, para efetivar uma doação, eram necessários 3 doadores. O que isso significa?
Então, na verdade, quando a gente observa os dados, a gente começa com os potenciais doadores, né? O dado da qual você está se referindo é da RBT, tá? É um dado aberto, qualquer um que tiver interesse de avaliar os números no longo do tempo, a gente tem esse histórico já tem um tempo razoável na Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos. Tá? Então, o que a gente vê é que, primeiro, a gente tem um potencial doador, ele tem que ser avaliado. Dos potenciais doadores, alguns vão ser elegíveis e esses vão para entrevista. Então, para ter uma noção, quando a gente fala isso do Distrito Federal em 2021, tinham 360 potenciais doadores, 127 foram considerados elegíveis e das entrevistas com 64 recusas, terminamos em 48 doações efetivadas. Então, na verdade, o número é até maior do número de potenciais doadores para efetivar uma doação.
E de que forma a pandemia impactou nessa questão dos transplantes?
Pergunta interessante. Foi um momento bem diferente de tudo que a gente tinha vivido em transplante até então. Três situações ocorreram prejudicando a doação no período. Primeira, para um paciente poder ser doador de órgãos, ele tem que ter morte encefálica. São pacientes que chegam numa situação grave e naquele momento inicial a gente tinha um grande número de pacientes graves precisando de leitos de UTI. Então, vários desses pacientes muito provavelmente acabaram falecendo antes de morte cardíaca, antes de ter a morte encefálica e a estabilização para poder serem doadores. Segundo ponto, mesmo no momento em que ocorria a morte encefálica e que esse paciente poderia se tornar doador, havia o risco de uma infecção por COVID e alguns, inclusive, vieram com COVID positivo. E, em terceiro ponto, o receio de uma vez realizado o transplante, pelo momento da pandemia, do paciente transplantado ter maior mortalidade pelo COVID. Então, foram três situações que impactaram bastante no número de transplantes naquele período. E agora a gente está voltando a recuperar.
Doutor Geraldo, o fato do doador ser eventualmente um familiar, alguma pessoa próxima, garante uma maior taxa de sucesso nesse transplante?
Bruno, a pergunta é boa. Na verdade, quando você está me perguntando sobre familiar, a gente está falando sobre doador vivo. Quando eu comentei, e a maior parte dos transplantes é para doadores falecidos, tá? Agora a gente está comentando então sobre doador vivo. O fato de ser doador vivo aumenta a chance de ter compatibilidade do ponto de vista genético. Então, duas vantagens podem ocorrer. Primeiro, para o paciente que tem muito anticorpo, diminui a chance dele ter anticorpo contra esse doador familiar. E, em segundo ponto, tem mais chance de compatibilidade genética, que contribui para mais tempo de duração do órgão, tá? Então, quanto mais semelhança genética, melhor nesse sentido. Mas isso a gente está falando no caso de doador, de todos os doadores, mas isso para ter um familiar, a gente está falando de doador vivo, né?
Bom, já que a gente entrou no assunto de doadores vivos, agora a minha pergunta é focada não na pessoa que está recebendo o transplante, mas na pessoa que está fazendo, né? Que está doando uma parte de um órgão, como um fígado, pulmão, medula. Essa pessoa, a gente pode garantir que ela vai ter qualidade de vida mesmo com uma parte do próprio órgão doada?
Boa pergunta. Muitas das pessoas que às vezes têm familiares com doença têm esse receio e às vezes não se manifestam do desejo de doar, até por isso. Sempre que a gente vai fazer algum procedimento médico, a intenção inicial é que aquele paciente não seja prejudicado. Então, nesse momento, o doador não pode ser prejudicado. A nossa preocupação maior, inclusive, é com o doador e não com o receptor nesse momento. Aquele doador com a retirada de um órgão inteiro ou de parte de um órgão tem que ter uma baixa probabilidade de intercorrência, tá? Então, a gente tem várias ferramentas de cálculo e somos muito exigentes para que esse doador tenha uma saúde muito boa, para que esse órgão tenha uma baixa probabilidade de causar problema. Lógico, nada na medicina pode ser dito como 100%. Não posso dizer que um doador não vai ter nenhum problema, mas a probabilidade dele ter problema tem que ser bastante baixa para que a gente aceite ele como doador.
Muito bem, doutor Geraldo Freitas, médico nefrologista da Clínica de Doenças Renais de Brasília e de Transplante Renal do Hospital Universitário de Brasília, e também do Hospital de Base. Meu caro, muito obrigado pela participação, bom trabalho para vocês e até a próxima.
Obrigado, bom trabalho também. Fica novamente o apelo para que as pessoas se manifestem como doadores em vida para os seus familiares. Obrigado pela atenção de todos.
11 horas e 27 minutos. Eu vou chamar